Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês nessa noite, né, seguindo o tema que nós estamos seguindo durante esse mês sobre família. E eu creio que assim como eu fui ministrada, você também será ministrada. Amém? E antes de começar essa palavra, eu gostaria de te trazer uma introdução. Eu acredito que durante toda a história da humanidade, nós podemos assim dizer que nós passamos por várias revoluções. Muitas revoluções. E essas revoluções, elas nos trouxeram muitas coisas boas. Mas o que eu gostaria de enfatizar em cada revolução que eu for trazer aqui na introdução dessa palavra é o legado que essas revoluções deixaram para a família. E a primeira revolução que eu gostaria de falar é sobre a revolução agrícola. Neste tempo, toda a família trabalhava no campo, vivia do que a terra dava, né? Da plantação de arroz, de trigo, de milho, de batata doce, de mandioca. Vivia do que realmente a terra dava, a criação de gado, né, a criação de ovelhas, de galinha, de porco. Então, naquele tempo, eles viviam do que a terra poderia dar. E muitas vezes, as famílias saíam juntas para trabalhar no campo. Para cuidar dos animais, para cuidar da plantação, né, de milho, de arroz, de batata, de café. Aqueles que vieram do interior lá, Irati. Né? Normalmente tem Ibaiti, quer dizer, tem muita plantação de café. Então, normalmente, toda a família saía para trabalhar junto na roça. E em alguns lares, as mulheres ficavam em casa junto com a mãe, para aprender a fazer as tarefas da casa, a cozinhar, a fazer as roupas, porque naquele tempo as roupas elas eram feitas em casa. E qual que é o legado que essa revolução trouxe na época para a família? As famílias, muitas vezes, sim, os filhos, desde pequenos, tinham que sair trabalhar com o pai na roça. Muitos não tinham condição de pagar trabalhadores para ajudar. Mas a família estava junto, estava unida. As filhas estavam dentro de casa, aprendendo com a mãe as tarefas da casa, aprendendo a fazer as roupas, porque naquele tempo não existia loja, né? Não existia shopping. Então, as famílias ficavam todas unidas ali. Quando nós falamos sobre a Revolução Industrial, nós podemos, né, identificar, e quando nós estudamos sobre isso, as primeiras máquinas que foram criadas em toda essa Revolução Industrial foram as máquinas para tirar águas de mina de carvão. E depois disso foram construídas as máquinas para a indústria de tecelagem. Então, o que houve nesse tempo? Houve a migração das famílias do campo, da parte realmente ali agrícola, para as cidades, para as grandes cidades. E na maioria das vezes eram os homens que saíam de dentro da casa, deixando ali a esposa e os filhos. E esses homens, eles tinham que se submeter a altas jornadas de trabalho, porque existiam poucos trabalhadores. E os que existiam nessas indústrias, eles trabalhavam muito. E qual que foi o legado que essa revolução trouxe para a família? A família perde a figura do pai ali presente. Ficava muitos e muitos dias e muitos meses sem ver o pai. Então, a mãe ficava ali com os filhos sozinha, ali no campo. Quando nós falamos sobre a revolução feminista, e a pioneira dessa revolução aqui no Brasil foi a Berta Lutz. Ela era uma mineira. E o objetivo dela era que realmente as mulheres tivessem escolha de domicílio e elas pudessem trabalhar sem autorização do marido. E qual foi o legado que essa revolução trouxe para a família? A família já havia perdido a figura do pai, agora a família perde a figura da mãe dentro de casa. E eu não sou nada contra trabalhar fora, porque eu trabalho fora. Eu preciso também trabalhar. E nós sabemos que há necessidades, às vezes, para compor a renda da família, né? Muitas vezes o casal precisa trabalhar. Mas uma das coisas que eu queria que vocês se atentassem é quando chegou a tal era tecnológica, que é o que nós temos vivido hoje. Ela facilitou muito as nossas vidas, sim. E quando veio a era tecnológica, o rádio, depois veio a TV, depois veio o telefone, depois veio o celular, a internet, e tudo isso que nós temos vivido hoje. iPad, iPhone, celular, Android, computador, internet, que não ficamos mais sem. Onde nós estamos, né? Algumas casas até você chega, já tem uma plaquinha ali, seja bem-vindo, senha do Wi-Fi, tal. Porque nós não vivemos mais sem a internet. Mas o que mais me preocupa, o que mais tem que nos preocupar, queridos, é que essa era tecnológica, o legado que essa era trouxe para a família, é que a presença do pai e da mãe e a ausência do pai e da mãe tem sido suprida por toda essa era tecnológica. Nunca se ouviu falar tanto de crianças com 5 anos de idade acessando sites de pornografia. Porque hoje em dia, a internet está liberada muitas vezes dentro da casa. E quando não há supervisão, eles só precisam entrar no Google e digitar qualquer palavra, que vão levar eles direto para um vídeo do YouTube. Então, essa era tecnológica, ela é muito perigosa, porque o legado que ela trouxe é que a presença do pai e da mãe é suprida por toda essa tecnologia. Pelo videogame, pelo computador, pelo iPad, pelo iPhone, pela televisão. Amém? Gostaria que você abrisse a Bíblia juntamente comigo em 1 Timóteo. A gente vai ler do capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo 5, versículo 8. Fala assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. E eu gostaria de enfatizar essa noite 3 pontos de cuidado que nós precisamos ter sobre os nossos, sobre os da nossa casa, juntamente com vocês. O nome dessa palavra dessa noite é cuidando do bem mais precioso. Nossa família é o nosso bem mais precioso. E o primeiro ponto dessa mensagem é cuidando dos seus. Em Gênesis 12, vai comigo lá em Gênesis 12, a gente vai ler do versículo 10 ao versículo 20. Fala assim: havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã. Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher. Toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele. E acompanharam-no a ele e a sua mulher e tudo o que possuía. Vai comigo mais ali para baixo em Gênesis 13, 1, 2. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe. Ele e sua mulher e tudo o que tinha. E Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. O que, que eu consigo entender quando eu leio esse texto? Abrão, em nome da proteção dele, mentiu. Abrão, em nome de uma motivação que ele estava protegendo a família dele, ele mentiu. A palavra de Deus declara que Abraão entregou Saraí e Faraó a tomou para se tornar a mulher de Faraó. Quando nós lemos o texto, Abraão ele não somente mentiu, mas Abraão ele foi para o Egito sem a autorização de Deus. Quando nós lemos o texto, eu gostaria que você anotasse, eu vou ler ele aqui agora, em Isaías 30, do 1 ao 3, nós podemos entender que Abraão não somente mentiu, mas ele foi para a terra do Egito, sem a bênção e a autorização de Deus. Em Isaías 30, do 1 ao 3, fala assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo, à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Abraão, ele não apenas mentiu, mas ele decidiu ir ao Egito, sem a bênção e autorização de Deus. Abraão, ele deixou de proteger a Saraí, por uma motivação totalmente errada, que quando nós lemos o texto, nós conseguimos entender que ele pensou mais em proteger a ele mesmo do que a sua esposa. Ao ponto de entregar a sua esposa para se tornar mulher de Faraó. Quando nós lemos esse texto, e quando nós vamos lá em Gênesis 13, onde nós acabamos de ler, nós lemos que quando Abraão saiu do Egito, ele se tornou muito rico. E a palavra de Deus declara que ele possuiu gado, prata e ouro. Quando Abraão entregou Saraí para Faraó, a palavra de Deus fala que ele recebeu bois, jumentos e jumentas, escravos e escravas. Bois é o coletivo de boi. Gado faz referência a um boi, uma vaca e um bezerro. Toda vez que eu li esse texto, eu imaginava, não, mas Saraí ficou na casa de Faraó apenas uma semana, um mês, não sei. Mas quando nós lemos o texto, Gênesis 13 nos fala que ele saiu do Egito possuindo gado. Para que um bezerro possa ser gerado pela vaca, ele precisa de 274 dias para que ele possa ser gerado. Eu imagino a angústia do coração dessa mulher, porque Faraó tomou ela para se tornar esposa de Faraó. A palavra de Deus não declara e não nos comprova se realmente Saraí chegou a se deitar com Faraó. E eu fico imaginando a angústia do coração dessa mulher. A falta de proteção do seu esposo em relação a ela, permitindo que ela ficasse durante todo esse tempo dentro da casa de Faraó. O medo que cercava o coração dessa mulher, a angústia que cercava o coração dessa mulher. Porque Faraó, ele tinha muitas mulheres, muitas mulheres. Saraí, queridos, representa mulheres que têm que muitas vezes ser pai e mãe dentro de casa. Onde criam os filhos num ambiente de segurança, insegurança, de medo. Saraí representa pais e mães que muitas vezes, num ambiente de tanta insegurança, num ambiente de tanta angústia, precisam correr atrás da provisão dos seus filhos. Abraão deixou de proteger Sarai, pensando muito mais nele, com a motivação totalmente errada, que ele estava protegendo a sua família. Sarai representa mulheres que têm maridos que não exercem o cuidado e a proteção da sua família. Sarai representa mulheres onde não existem homens que trazem a provisão não somente financeira, mas a provisão emocional dentro dos lares e principalmente a provisão espiritual. Nós precisamos entender que toda vez que nós priorizamos a carreira profissional, nós estamos deixando de exercer cuidado, como fala em 1 Timóteo 5,8, sobre os nossos e sobre a nossa família. Nós precisamos entender que todas as vezes onde coisas e dinheiros são mais importantes, nós estamos deixando de exercer cuidado e proteção sobre os nossos e sobre a nossa família. E nós precisamos entender, marido e esposa, que toda vez que nós estamos dentro de um casamento, vivendo um adultério, nós estamos deixando de proteger os nossos filhos, a nossa esposa e o nosso marido. Porque existem consequências muito sérias numa aliança quebrada. E essas consequências, elas não somente afetam a vida do nosso cônjuge, elas afetam a vida dos filhos também. Elas afetam a vida financeira também do casal. Mulheres, nós precisamos entender que toda vez que nós nos colocamos, né, num papel de submissão dentro do nosso casamento aos nossos maridos, nós estamos tendo cuidado sobre os nossos filhos e sobre a nossa família. Eu lembro há um tempo atrás que eu tive uma experiência muito tremenda em relação a isso. Era o dia da família, nós tínhamos ido ao shopping com as crianças e entramos dentro de uma loja de brinquedos. E lá em casa a gente tem um método assim: eles não ganham brinquedo o tempo todo e presentes o tempo todo. Eles só ganham presentes ou no dia do aniversário ou Natal apenas. Fora isso, nós ensinamos os nossos filhos que existem tarefas que eles precisam executar durante a semana, e essas tarefas eles ganham uma mesada. Então, toda vez que nós saímos para passear, eles levam a carteira deles, e aquilo que eles têm em espécie na carteira, eles podem comprar o que eles querem. E esse dia a gente foi no shopping, numa loja de brinquedo, entramos lá, e o Davi ficou encantado com o helicóptero amarelo de Imaginex. Gente, era muito lindo o helicóptero. E eu olhei assim para ele, ele com aquele olhinho assim do Shrek, assim, naquele helicóptero. Eu falei, ai, como ele amou esse helicóptero. Eu falei assim, amor, Marciano, vamos comprar um helicóptero para ele? Ele falou, quanto ele tem de dinheiro na carteira? Falei, R$50. Marciano olhou para mim e falou assim, o que a gente tem ensinado para eles? Que eles precisam comprar o que ele tem na carteira, então ele não vai comprar se ele não tem dinheiro. Daí eu falei assim, ah, tá. Nós, mulheres que trabalhamos fora, né? Nós temos o nosso dinheiro muitas vezes. Eu pensei assim, eu acho que eu vou é comprar para ele. Eu faço parcelado no cartão e daí está tudo certo, agrado o Davi, não deixo ele com aquela carinha triste. E o Marciano falou assim, não vai comprar. A gente tem ensinado que eles precisam comprar o que dá com o dinheiro deles e ponto final. E eu falei assim, meu Deus, né? Na verdade, assim, fiquei com o coração, Que chato, né? Por que não deixa comprar um negócio para o menino? Acho que todas as mães pensam assim aqui, né? Por que não deixa comprar um negócio para o menino? Faz parcelado no cartão, né? Desconta a mesada dos próximos 5 meses dele, porque eles também não ganham muita mesada. E ele falou assim, não compre. E eu ouvi uma voz falando assim, obedeça. Falei, amém. não vamos comprar. Chamei o Davi, falei, filho, realmente não vai dar para comprar. Você vai ter que guardar dinheiro e quando você tiver o dinheiro, a gente vem aqui e compra, tá bom? Ele, tá bom. Na quarta-feira, a gente estava recebendo uma amiga que não mora aqui no Brasil. E ela estava vindo nos visitar. E eu ia preparar um jantar para ela à noite. E ela falou assim, Adri, eu estou indo e eu estou morrendo de saudade dos meninos. Eu queria levar algum presentinho para eles, uma lembrancinha. Porque criança adora presente, né? Daí eu falei, ah, tranquilo. E ela falou assim, Adri, é o seguinte, eu estou aqui no shopping. Coincidentemente, ela estava no mesmo shopping, na mesma loja que eu estava na segunda-feira. E ela, eu estou aqui no shopping, eu estou de frente com um helicóptero amarelo do Imaginex. E eu pensei em levar esse brinquedo para o Davi. O que você acha? Eu falei assim, nossa, ele vai amar. Mas eu não contei para ela a história de segunda-feira. E chegou a noite que ela iria jantar em casa. Quando ela entra na minha casa com aquele presente, e quando ela entrega aquele presente na mão do Davi, eu ouço uma voz que fala assim para mim, através da sua obediência, eu pude abençoar a vida do seu filho. Então, queridas e amadas mulheres, quando nós realmente nos submetemos, nós permitimos que os nossos sejam abençoados, que a nossa casa seja abençoada e que os nossos filhos sejam abençoados. Amém? Maridos, toda vez que realmente, né, vocês conseguem praticar aquilo que fala em 1 Pedro 3,7, que tratar a mulher como a parte mais frágil, você está exercendo cuidado sobre a sua esposa, sobre a sua família e sobre os seus filhos também. Porque os nossos filhos são os nossos maiores espectadores. Eles nos observam o tempo todo. Então, muitas vezes, queridos, a gente não entende porque o filho perde a paciência com a mãe com tanta facilidade. Será que eles não estão vendo isso em casa? Será que, às vezes, sem pensar, quando realmente não consegue praticar isso que a palavra fala, de tratar a mulher como parte mais frágil? Será que os nossos filhos, às vezes, quando gritam com as mães, pedem a paciência com as mães, será que eles estão aprendendo isso com alguma atitude errada dentro de casa? Nós precisamos pensar. Porque todas as vezes que nós exercemos cuidado sobre os nossos, nós estamos não somente protegendo a nossa família, mas nós também estamos protegendo os nossos e os nossos filhos, amém? Jovens, adolescentes, toda vez que você honra e obedece os seus pais, você está exercendo o cuidado com os seus, como fala em 1 Timóteo 5,8. Toda vez que você obedece, que você honra o seu pai e a sua mãe. A palavra de Deus declara, honre seu pai e sua mãe para que prolonguem os seus dias de vida. Por que será que tem morrido tantos jovens no nosso país? Por que será? Jovens, nós precisamos, vocês precisam honrar os seus pais. Nós, eu sei que vocês já ouviram essas frases várias vezes, mas eu vou repetir. Nós só damos valor aos nossos pais quando nós temos a nossa família. Porque criar e educar um filho é um grande desafio. E deixa eu falar uma coisa para vocês, jovens. O nosso coração, a intenção do nosso coração é de fazer o melhor. É de cuidar. Não é de machucar. Não é de ferir. E muitas vezes, quando os pais, eles nos ferem, eles nos machucam. É porque se você pegar a história dos seus pais, foi isso que eles receberam. A intenção não era de ferir. Se o seu pai e a sua mãe te feriu, é porque ele estava mal também. É porque ele aprendeu algo dentro da sua casa e aquele modelo de família ele trouxe para a família. Honre, obedeça, para que se prolongue os seus dias na vida, para que você venha ter uma vida bem-sucedida em todas as áreas da sua vida. Amém? Outro ponto que eu gostaria de abordar, queridos, é o cuidado ao tomar decisões. Vai comigo lá em Ruth 1, a gente vai ler do 1 ao 5. Fala assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus dois filhos. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom, Quilion, Efrateus. Malom e Quilion, Efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. O que nós conseguimos entender nesse texto? Mais uma família, no momento de crise, no momento de fome, toma a decisão de sair, agora é de Belém de Judá, para ir até a terra de Moabe. Por nenhum momento eu consigo entender neste texto, e quando nós vamos realmente pesquisar, que eles pediram uma orientação e uma direção de Deus para tomar essa decisão. E Elimeleque e Noemi tomam a decisão de sair de Belém de Judá, que era conhecida como a terra do pão, e ir para Moabe. E decidem naquele lugar criar os seus filhos. Moabe, ela surgiu através do incesto das filhas de Ló. Você sabia que essa cidade, ela surgiu através do incesto das filhas de Ló. Através dos dois filhos que as filhas de Ló geraram dele. E através do nome desses dois filhos, né, se gerou e se formou essa terra chamada Moabe. E essa família decide sair. E decide tomar uma decisão e fazer uma escolha, sem buscar a orientação e o conselho de Deus. Saiu totalmente sem a direção de Deus. E o objetivo deles, a motivação deles, era fugir da crise, fugir da fome, fugir do problema. Hoje em dia, muitas vezes, em nome da crise, no momento de crise, decidimos mudar de cidade, de trabalho e muitas vezes de igreja, sem a orientação de Deus, sem a direção de Deus. Para essa família, essa decisão custou a vida de Elimeleque e a vida de seus dois filhos. E o que me deixa mais espantada quando eu leio o livro de Ruth é ver o coração de Noemi depois que isso aconteceu. Porque ela decidiu também seguir o seu esposo. E a palavra de Deus declara, quando você lê Ruth, que depois que morreu seu marido, seus dois filhos, e ela ficou viúva junto com as suas duas noras viúvas também, que quando ela decide sair de Moabe, voltar para Belém de Judá, quando abordam ela na entrada da cidade e falam: essa não é Noemi, esposa de Elimeleque? Ela, com o coração tão amargurado por uma decisão que ela tinha tomado, ela olha e fala: não me chames Noemi, me chame de Mara, porque a minha alma muito se amarga pelo que o Senhor fez contra mim. Foi o Senhor que fez contra ela? Ou foi uma decisão e uma escolha que ela fez? E ela ficou com o coração amargurado por causa da decisão que ela fez. E muitas vezes, nós fazemos as nossas escolhas, nós tomamos as nossas decisões sem a orientação de Deus e culpamos a Deus pelo que nós estamos passando. A culpa é de Deus. Mas será que quando nós fizemos aquela escolha, será que nós buscamos a orientação do Senhor para aquela escolha que nós fizemos? Ou nós decidimos que seria a melhor coisa, assim como Elimeleque e Noemi pensaram que seria a melhor escolha e a melhor opção, onde eles estavam numa terra que estavam passando fome? E muitas vezes nós culpamos a Deus. Quantas vezes fugimos de situações mal resolvidas, sem ao menos voltar atrás, sentar e acertar o que ficou mal resolvido lá atrás? Muitas pessoas se convertem e não pagam as suas dívidas do passado. Ah, não. Se aposta do que diz lá em 2 Coríntios 5,17, que fala assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. E essas pessoas vêm para Jesus, vêm com a caminhada para Jesus, e a palavra de Deus fala que as coisas velhas já passaram, só que o nosso CPF continua o mesmo. O nosso CPF muda quando nós aceitamos Jesus? Não. As pessoas que nós ferimos no passado, automaticamente elas são perdoadas e nós recebemos o perdão no nosso coração? Não. E existem situações, queridos, que vai precisar haver a restituição, tanto emocional como financeira. As coisas velhas já passaram, só que você é nova criatura. A nova criatura é aquela que conhece aquele versículo: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Isso é ser nova criatura. Então, vai precisar e vai existir situações onde vai ter que voltar lá atrás e fazer tanto a restituição financeira como emocional. Vai ter que aceitar situações que ficaram mal resolvidas para lá. Sabe por quê? Porque Deus tem uma mesa realmente posta para os que são filhos, uma herança esperando para os que são filhos. Mas o Senhor, Ele não pode dar nada para você se você não está preparado para receber. Se existem coisas que não foram acertadas. Quantas pessoas se convertem caminhando com Cristo, e por causa de uma raiz de amargura, assim como Noemi, uma raiz de amargura no coração, culpando a Deus pelo que tinha acontecido, privam os seus filhos de visitar os seus parentes. Privam os seus filhos de visitar os avós. Por causa de uma falta de perdão no coração, uma raiz de amargura no coração. Deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que nós queremos trilhar o caminho do perdão, nós precisaremos passar pelo caminho da humilhação, para que o orgulho possa ser quebrado. Então, quando esse texto fala nova criatura, existe coisa, as coisas velhas já passaram, mas existe coisas que nós vamos ter que voltar lá atrás e acertar. Existe coisas que vão precisar ser acertadas lá atrás. E muitas vezes essas pessoas estão na igreja, dizimam, ofertam e não prosperam. Não avançam. Eu não estou falando apenas de uma prosperidade financeira, eu estou falando de uma prosperidade espiritual. Eu estou falando de ter paz dentro da sua casa. Eu estou falando de ter alegria dentro da sua casa. Eu estou falando de viver aquilo que o Senhor falou que nós viveríamos, uma vida de plenitude e abundância. É disso que eu estou falando. Em Provérbios 11, 14, eu gostaria de falar para os jovens agora. Fala assim: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Jovens, ouçam os conselhos dos seus pais. Jovens, adolescentes, ouçam os conselhos das pessoas mais experientes, mais adultas. Querida e amada igreja, se você, homens e mulheres, se você vai começar um negócio, algum empreendimento, ouça o conselho em quem já está no mercado e pode compartilhar experiências com você. Pode encurtar o seu caminho. Eu sei que eu já estou nessa caminhada de ministério. Eu acho que vai fazer 9 anos agora, né? Pastora em período integral. E uma das coisas que eu mais amo é quando eu encontro pastoras com o mesmo tempo que eu, ou mais velhas de ministério que eu. Eu sempre falo assim: querida, fala para mim, né? Me conta aqui. O que você faria e o que você não faria durante todos esses anos seus de caminhada ministerial. E eu aprendo. Eu aprendo com essas mulheres de Deus, eu aprendo com esses homens de Deus. Eu deixo de errar muitas vezes, ou às vezes eu sou alertada em algo que eu estou fazendo e que eu preciso parar de fazer. Então nós precisamos procurar conselho, nós precisamos, né, até nas decisões que nós tomamos, nós estamos exercendo cuidado sobre o nosso. Porque um investimento errado na vida financeira vai afetar a vida dos nossos filhos, vai afetar a nossa família. Não tem como não afetar. Eu gostaria de contar um testemunho, né, uma historinha nossa em relação a tomar decisão, a fazer uma escolha. Eu lembro que logo que a gente saiu do nosso deserto, não sei quantos já conhecem a nossa história, mas no orvalho.com tem o seminário de finanças do Pastor Marciano, acho que vai ter esse ano aqui. E nós, ele conta muito a nossa história, da nossa restituição financeira. Né, nós viemos, realmente perdemos tudo que tínhamos. Né, fizemos a opção realmente de pagar todas as nossas contas. Tudo isso que eu estou falando para vocês, queridos, da restituição, tanto financeira quanto emocional, nós fizemos, né? Eu não estou falando de algo que eu não vivi. Nós fizemos isso, nós precisamos voltar. Quem ouviu semana passada a palavra do pastor Marciano, ele compartilhou um pouco aqui o que nós fizemos com os nossos parentes que nós havíamos prejudicado, né, no tempo do deserto. E logo que a gente estava saindo desse deserto financeiro, a gente decidiu, como família, que nós iríamos comprar um carro. E como o pastor Marciano entende mais de carro, ele foi procurar o carro para comprar. Numa concessionária de usados, perto de onde ele trabalhava, ali na Marechal Floriano. E vai ele procurar o carro e ele se apaixona por um Opala 6 canecos. O Opala Commodore 6 canecos. E ele ficou apaixonado por aquele carro, apaixonado. E ele me falava daquele carro todo dia. Até que chegou o dia que eu pude ir lá. Normalmente eu também, nessa época eu trabalhava, trabalhei durante 10 anos na indústria Todeschini Alimentos, que infelizmente hoje faliu, né? Não existe mais essa indústria, mas trabalhei durante 10 anos nessa empresa e eu só poderia ir ver o carro no sábado. Chegou o tal dia de visitar o carro. E pensa num homem alegre. Pensa num homem feliz. Né? Ficou realmente apaixonado por aquele carro. E quando a gente chegou na concessionária, eu até pedi autorização dele para falar isso, mas quando nós contamos a história aqui, eu tenho muita memória, muito assim, fotográfica. Então, assim, eu imagino. Então, quando eu começo a contar, eu imagino os gestos e o jeito dele. E ele entrou, na hora que a gente entrou no portão daquela concessionária para ver o carro, era um carro usado. Ele, gente, ele estufou o peito dele, assim, parecia um pombinho, assim, ó. Estufou o peito dele e foi andando, tipo, agora eu vou ver o meu carro, vou mostrar o meu carro. Eu falei, fiquei olhando assim, falei, parece criança, né? Sabe criança quando você vai dar um brinquedinho novo que fica todo... Ele estava bem assim. Daí chegamos perto do carro, ele me apresentou o vendedor e tal. E o vendedor, então, ó, esse daqui é o carro. Eu olhei, ele todo feliz. Olha, amor, que carrão, né? Ó, baixa quilometragem, olha aqui, amor. Nossa, o palão, 6 canecos, anda muito. Falei, aí bebe muito também, né? Mas tudo bem. Ele, amor, olha que carro lindo. Ele gostou? Eu falei assim, amor, eu não gostei desse carro. Ele falou, o quê? Falei, amor, não sei, eu sinto que não é de Deus, não sei, eu estou com um pressentimento ruim, não é desse carro. Ele, você está ficando louca, como que não é de Deus? Você acha que Deus ele não quer nos abençoar com um carro desse? Esse é o melhor e Deus quer nos dar o melhor. Falei, querido, eu não sei explicar, eu não tenho uma palavra de Deus, mas eu estou com um pressentimento que não é esse carro. E ele ficou tão triste, o vendedor olhou para ele, né? Triste também, tipo, perdi uma venda, né? Lá vem a mulher estragar minha venda. E logo que a gente saiu de lá, eu lembro que na época eu estava em célula também, isso foi muito antes da comunidade Alcance, porque o Murilo tinha apenas de 5 para 6 anos de idade. Então eu frequentava uma outra denominação e eu fui para minha líder de célula. Eu falei assim, querida, eu preciso que você me ajude em relação a algo. o bendito do meu marido, ele encafifou e colocou na cabeça um carro. E assim, eu não sei te explicar, mas eu estou com um pressentimento ruim em relação a esse carro. E eu falei, eu preciso que você me ajude em oração. Ela, beleza, vamos orar então. E a gente começou a orar. E engraçado que isso foi no sábado. Durante toda aquela semana, o Marciano ele não conseguiu ir até essa concessionária. Ele até ia lá, mas quando ele chegava, o vendedor não estava, ou a loja estava fechando. Então, ele não conseguiu fechar o negócio do carro. E ponto para Jesus, né? Uma semana eu ganhei, ponto para Jesus. E quando se passou essa semana, na outra semana, quando ele foi lá realmente para ver o carro, imagine, né, em casa a pressão na minha cabeça. Amor, né, esse carro, olha a quilometragem baixa. E eu assim, tá bom, amor, tá bom. E orando. Na outra semana, quando ele retornou lá, na segunda semana, quando ele chegou, já vinha vendido o carro. Ponto para Jesus, amém? Você vai entender por quê, ponto para Jesus. E ele acabou comprando um outro carro, que não era o Opalão que ele queria, dessa concessionária. Passando 3 meses, ele retornou a essa concessionária e foi conversar com o vendedor, porque ele se tornou amigo do vendedor. E o vendedor falou assim, mas Sandra, preciso te contar uma coisa, cara. Porque o homem fala assim, cara, né? Não sei, desculpem, mas assim, eu sou numa casa onde tem 4 meninos, então tudo é cara. Então, cara, cara isso, cara aquilo. E, cara, é o seguinte, sabe aquele carro que você queria comprar? Deixa eu te contar, o dono daquele carro, a pessoa que comprou aquele carro, sofreu um acidente. E ele estava com a família no carro, perdeu um dos seus familiares, e ele que estava dirigindo o carro ficou com o rosto totalmente deformado da batida tão forte que deu. Ele bateu o rosto diretamente no vidro do carro. E o vendedor falou assim, e tem mais uma coisa que eu preciso te contar, que eu acho que eu não te contei. Aquele carro, ele era de um político aqui do estado do Paraná. Um político muito famoso, que hoje, gente, esse político não está mais vivo, ele é morto hoje. E você sabia que aquele carro, esse político, ele usava. O único objetivo desse carro era para ele ir nas reuniões de magia negra, feitiçaria e ocultismo. Ponto para Jesus, amém? Então, diante de uma, talvez, uma escolha errada, eu consigo ver aí o poder da oração. Quando nós buscamos a direção de Deus, e desde hoje, até hoje nós temos feito isso. Todo e qualquer negócio que nós vamos fazer, quando procuramos o conselho do Senhor, quando procuramos a direção de Deus, a nossa oração tem sido dessa forma. Senhor, se for do Senhor, traz paz ao meu coração. Se não for do Senhor, tira esse desejo do meu coração. Então, toda vez que nós vamos fazer um negócio, que nós procuramos a direção e a orientação de Deus, Ele nunca nos deixa na mão. Ele também nunca diz só o sim. Ele, às vezes ele fala, não é tempo, não é esse negócio, não é isso que eu quero para vocês. Então, quando nós procuramos a direção de Deus, realmente todas as coisas caminham para o melhor, porque Deus sempre quer o melhor para os seus filhos, amém? Outro cuidado que eu gostaria de falar, e é o último ponto dessa mensagem, cuidado no ambiente em que criamos os nossos filhos. Vai comigo lá em Gênesis 13, a gente vai ler do 10 ao 13. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como no jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Quando o Senhor chama Abrão para ele deixar a sua terra e a sua parentela e ir para a terra que o Senhor designaria para que ele fosse, Ló foi junto com Abrão. E a palavra de Deus declara, antes de chegar nessa parte, que os dois eles se tornaram muito prósperos e muito ricos. Aonde já o lugar onde eles estavam juntos já não poderia mais comportar em relação a pasto, né, para os animais, em relação a todas as coisas. E a palavra de Deus declara que os pastores de Abrão e os pastores de Ló começaram a brigar por falta de espaço. Foi até que esses dois tomaram uma decisão de se separarem. E Ló, ele escolheu a melhor parte. A palavra de Deus fala que ele escolheu as campinas do Jordão. E as tendas dele foram até Sodoma e Gomorra. Só que uma das coisas que Ló ele não se atentou, que ele escolheu a melhor parte, mas o ambiente onde ele escolheu era um ambiente de muita hostilidade e de muita imoralidade. Porque Sodoma e Gomorra era uma terra assim muito próspera. Mas Ló, em nome da prosperidade, ele perdeu não somente a sua esposa, as suas filhas e tudo o que pertencia a ele. Tudo durante aqueles anos que ele conquistou em Sodoma e Gomorra. Ele saiu, sim, de Sodoma e Gomorra com as suas duas filhas. Mas o desastre do incesto das filhas de Ló com Ló, eu acredito que é uma perca, sim. Porque essas filhas embebedaram o seu pai para ter relação com ele, para gerarem filhos do seu pai. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Ló, ele optou em nome da prosperidade e em nome do dinheiro. Só que ele não pensou no ambiente onde as suas filhas estavam sendo criadas. Porque quando as filhas de Ló cometeram incesto com ele, para elas não estavam fazendo nada de errado, queridos. Foi nesse ambiente onde elas foram criadas. De muita imoralidade. Um ambiente totalmente hostil. Um ambiente onde realmente o homossexualismo ali era muito comum. Dentro de Sodoma e Gomorra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que a culpa das filhas de Ló ter cometido incesto com o seu pai é das filhas de Ló? Não. Foi o ambiente onde elas foram criadas. Foi isso que elas aprenderam. Para elas não era nada demais elas embebedarem o seu pai e terem relação sexual com o seu pai. Porque foi isso que elas aprenderam em Sodoma e Gomorra. Que tipo de ambiente nós temos criado os nossos filhos? O que os nossos filhos têm aprendido dentro desse ambiente? Você sabia que a primeira escola da criança não é quando ela vai ali com 2 e 3 anos para a escola. A primeira escola da criança é dentro da instituição família. É ali que ela aprende muitas coisas. É nesse ambiente familiar, queridos, onde o caráter e a identidade dos nossos filhos é formada e é forjada. É dentro desse ambiente. Não somente dentro desse ambiente familiar, mas também hoje os nossos filhos, eles sofrem muitas influências da sociedade, da mídia, da escola, dos amigos. O que que os nossos filhos, com toda essa era tecnológica, têm assistido dentro das nossas casas? Que tipo de desenhos eles têm assistido? Que tipo de jogos eles têm jogado no iPad, no iPhone, no Android, no computador? Do que os nossos filhos têm sido alimentados? Que tipo de alimento eles têm comido? Porque é dentro desse ambiente onde a identidade e o caráter dos nossos filhos vão ser formados. Muitas vezes os nossos filhos ali estão assistindo um desenho e a gente fala, é tão inocente esse desenho. E muitas vezes, para eles ficarem quietinhos, a gente entrega um iPad na mão deles. Então, assim fica quietinho. Assim eu consigo fazer alguma coisa. O que eles têm assistido, queridos? Você já se deu o trabalho de sentar do lado do seu filho a hora que ele está assistindo aquele desenho? E ver que tipo de mensagem aquele desenho está passando para o seu filho? Que mensagem que aquele desenho está passando? O que, que aquele desenho está ensinando? Porque às vezes tudo aquilo que você tem construído, aquele desenho, aquele jogo, tem destruído. E muitas vezes nós não sabemos porque eles têm algumas atitudes. Eu lembro uma época que o Murilo levou um amiguinho lá em casa. Ele queria muito posar na casa do amiguinho. Eu falei, não, eu prefiro que o amiguinho venha aqui. Que tipo de casas os nossos filhos têm ido dormir e posar? Eu, quando era pequena, minha mãe nunca deixava eu ir dormir fora de casa. E a única vez que eu fui, para a balada, porque eu não nasci no lar cristão. Eu descobri a balada uma vez que eu fui dormir fora de casa. Já estava tudo esquematizado. Eu ia dormir na casa da minha amiga. E eu fui para a balada. Foi quando eu conheci a balada. Não conhecia a balada. Que tipo de família é as famílias que têm recebido os nossos filhos quando nós deixamos ele dormir na casa dessas famílias? Você conhece? Você conhece que tipo de educação essas crianças têm? Se tem regras dentro daquela casa? Porque tudo aquilo que você tem construído pode ser destruído no final de semana. E eu lembro que esse dia o Murilo levou um amiguinho para dormir em casa. E eu chamei o Murilo e falei, filho, ótimo, o amiguinho vem aqui, tranquilo. Só que assim, aqui dentro são as nossas regras. Não é as regras da casa dele, entendeu? Então aqui dentro, você sabe os jogos que você pode jogar, você sabe os desenhos que você pode assistir. São as nossas regras. E de repente, chegou o amiguinho, legal, o Murilo muito feliz, chegou o amiguinho, o Danilo ainda nem tinha vindo, né? Nem existiu o Danilo ainda. E quando eu olho no escritório, o menino no computador jogando um jogo que era proibido dentro de casa e o Murilo do lado. Eu falei assim, Murilo. Só fiz assim para ele. Vem aqui. Vem aqui. Falei, filho, eu não falei para você que aqui dentro são as nossas regras e esse jogo é proibido aqui dentro de casa. Não pode jogar aqui. Ele falou, não, mãe. Mas eu não estou jogando. É o meu amigo que está jogando. Eu falei, então, você vai chegar para o seu amigo. Você vai chamar ele, você vai conversar. E você vai falar, olha, esse jogo aqui dentro da minha casa não pode jogar. Porque os meus pais não deixam eu jogar esse jogo aqui dentro da minha casa. Vocês já ouviram falar num jogo chamado GTA? Esse jogo lá em casa é proibido. Sabe o que, que esse jogo ele mostra? O que ele ensina? Sabe qual a mensagem que esse jogo traz? É de um homem que ele sai pela cidade roubando carros e ele foge da polícia e ele bate em pessoas na rua e o jogo todo é assim. O jogo inteiro ele é assim. Agora me fala que mensagem que esse jogo está passando. Que tipo de mensagem que esse jogo está passando? Eu lembro de uma história que aconteceu, um fato verídico. Isso é fato verídico. Não sei se vocês chegaram a ouvir falar, mas foi a nível de Brasil. De uma tia que trouxe o sobrinho para ela cuidar, de uma outra cidade. E esse sobrinho já morava com ela há 7 anos. E esse menino, ele tinha fissuração por filme de terror. Ele amava ver filme de terror. Agora, olha a mensagem que esses filmes passavam para esse menino. Sabe qual que foi o fim dessa história? Essa é uma história verídica. Esse menino, ele esquartejou a tia dele. Ele matou a tia dele. E sabe quantos anos esse menino tinha? 14 anos. Essa tia cuidou desse menino durante 7 anos. E as mensagens que aquele jogo passou para aquele menino, aquele filme passou para aquele menino, foi o que ele fez na vida real. Nós precisamos cuidar do que os nossos filhos têm assistido, o que, que eles têm visto, o que eles têm jogado. Amém? A palavra de Deus fala em 1 Timóteo 5,8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o descrente. Será que nós temos realmente exercido os cuidados que a nossa casa e a nossa família precisa? Os cuidados que o nosso cônjuge precisa, os cuidados que os nossos filhos precisam? Há um tempo atrás eu tive que passar por uma cirurgia. E nessa cirurgia eu não podia subir escada, eu não podia fazer nada. Então eu dependia da minha família para fazer tudo para mim. Então nós decidimos alugar uma cama hospitalar. E durante 16 dias eu fiquei acampada na sala da minha casa. Eu dependia do Marciano e dos meus filhos para tudo. Para me dar banho, para escovar os meus dentes, para pentear meu cabelo, até para me deitar na cama, porque eu não conseguia me deitar sozinha. E eu me senti tão amada naquele tempo. E durante aqueles dias que ele ficou comigo, eu falei, amor, você pode voltar já para o trabalho, existem coisas que você precisa fazer na igreja, existem coisas que você precisa acertar, né, os nossos negócios, deixa que eu fico aqui, eu vou ficar bem aqui. E durante algum tempo ele dormia comigo na sala, me colocava na cama hospitalar e dormia comigo na sala. Até que eu falei, ele é tão grande, né? Eu falei assim, ai, amor, está tão desconfortável para você dormir aqui. Vai, sobe, vai lá para o nosso quarto, dorme lá e fica lá. Mas uma das coisas que mais me entristecia é quando chegava a noite. Quando ele me deitava naquela cama hospitalar, apagava a luz e cada um deles subia para o seu cômodo. Os meus filhos subiam para o quarto deles, o Marciano subia para o nosso quarto e eu ficava ali sozinha. E numa dessas noites eu comecei a orar, falei, Deus, é tão ruim ficar aqui sozinha, né? A luz apagada. E o Senhor falou assim para mim, querida, muitas famílias têm vivido isso hoje dentro dos lares. Elas moram dentro da mesma casa, mas emocionalmente elas vivem em cômodos separados. E eu falei, Deus, mas isso é muito triste. Não, é muito triste ficar aqui sozinha. E ele falou, é assim mesmo, filha. Que muitos maridos têm se sentido, que muitas esposas têm se sentido. É com essa tristeza que você está que eles têm se sentido. Que filhos têm se sentido. E no ano passado a gente teve a oportunidade de ministrar numa conferência de família. E Deus concluiu. Isso que ele falou comigo no meu período de oração através de uma visão. Nós estávamos naquele lugar orando pelas famílias. E eu vi uma casa muito linda, uma mansão. E eu via que dentro daquela casa entrava uma família. E cada membro daquela família ficava dentro de um cômodo sozinho e fechava a porta. Então, o marido entrava no único cômodo, a mulher entrava no único cômodo e os filhos, cada um em seu cômodo. E o que mais me chamou a atenção naquela visão, foi que quando essas pessoas fechavam a porta dos cômodos onde elas estavam, havia muitos entulhos lá dentro. Muitos entulhos. E eu falei, Jesus, o que são esses entulhos? O que esses entulhos representam dentro desses quartos? E o Senhor, ele repetiu a frase que ele tinha falado para mim. Essas pessoas estão emocionalmente em cômodos separados. E esses entulhos representam a falta de cuidado, a falta de amor, a falta de proteção, representam a mágoa, a desilusão, situações mal resolvidas. Esses entulhos representam a falta de perdão, a falta de proteção. E eu falei, Jesus, mas essas pessoas, elas precisam sair dentro desses cômodos. Não é dessa maneira que o Senhor tão sonhou com a família. E eu via Jesus entrando em cada cômodo daquele e tirando um por um os membros daquela família. E eu vi uma sala muito grande, e eu via uma mesa posta de um banquete lindo naquela sala. E na medida que Jesus ia tirando essas pessoas, ele ia conduzindo aquelas pessoas àquele banquete. E elas se sentavam naquele banquete. E o Senhor Jesus falava, eles precisam colocar para fora tudo, a toda a desilusão, toda a mágoa, toda a falta de perdão. Eles precisam reconhecer que tem faltado cuidado, que tem faltado proteção, que tem faltado amor. E na minha visão, na medida que eles iam conversando, e na medida que eles iam colocando, só que eles ainda não estavam prontos, porque Jesus falava, eles não estão prontos para comer do banquete ainda. E na medida que eles iam confessando, eles iam colocando aquelas dores, aquela desilusão, aquela frustração, aquela falta de perdão para fora, reconhecendo a falta de cuidado, reconhecendo a falta de proteção, a falta de amor. Eles começavam a chorar. E esses quartos, queridos, eles eram limpos. Na medida que eles confessavam, aqueles entulhos que estavam dentro daqueles quartos, eles eram retirados. E eles começavam a chorar. E eu via pais pedindo perdão a filhos. Eu via filhos pedindo perdão a pais. E Jesus olhou e falou assim, e agora eles estão prontos para comer do banquete que está preparado nessa sala. Queridos, será que nós não temos vivido nesses cômodos? Será que muitas vezes nós como família convivemos dentro da mesma casa, mas emocionalmente nós estamos vivendo em cômodo separado? Deus deseja, e o desejo do coração de Deus é que realmente nós possamos viver uma vida de abundância e plenitude na nossa família também. E eu gostaria dessa noite de chamar as famílias dessa igreja para que nós pudéssemos orar com você, para que nós pudéssemos como igreja interceder por você. Esse mês é um mês onde nós vamos falar muito sobre a família, sobre famílias. Muitas vezes, queridos, vocês serão confrontados, sim, mas é para que realmente possa haver transformação e mudança, que o seu coração possa estar aberto para aquilo que o Senhor quer fazer ainda durante esse mês. Amém?
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 30 16 65 88 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.